Então, gente, como é que foi a semana de vocês? Todos em paz? Dúvidas? Sempre, né? Isso é bom. Você pode ir colocando. A gente, à medida do possível, a gente vai tentando esclarecer. Espero que o pessoal do Zoom esteja bem aí também. Então, vamos fazer a nossa prece. A gente vai dar uma sequência, né, na nossa conversa. Mas eu, propositalmente, hoje eu nem botei resumo. Porque se eu precisasse resumir todo aquele conteúdo, eu ia falar três frases só e aí ia ficar mal. Então, eu preferi fazer a aula inteira e depois a gente bota o resumo. Mas vamos fazer nossa prece. Que nós possamos, então, abrir as nossas mentes e corações para estabelecermos de forma mais aprofundada a nossa conexão com os nossos guias espirituais. Que, por certo, facilitam a nossa conexão com a espiritualidade da casa, com a proposta deste trabalho, criando campo para expandirmos os nossos conhecimentos, mas também para sermos tratados em nossas necessidades mais imediatas. Assim, devidamente conectados nesta grande rede, que possamos dar por iniciado o nosso encontro de hoje, sob a tutela dos bons amigos espirituais da casa. Que assim possa ser. Muito bem, gente. A gente hoje vai dar sequência, né? Kardec quer entender melhor como é que é essa relação, como é que é esse movimento dos espíritos, como é que eles se arrumam, como é que eles se agrupam na espiritualidade. Eu me arriscaria a dizer assim, da mesma forma que nós nos agrupamos aqui. Conforme as nossas escolhas, conforme as nossas afinidades, conforme as nossas preferências, e nós nos relacionamos dentro destas expectativas que nós construímos. Então, obviamente, se eu sou uma pessoa mais egoísta, menos aberta aos coletivos, vou tratar mal as pessoas que estão à minha volta, sempre que elas ameaçarem a fruição dos meus desejos, dos meus prazeres. No mundo espiritual vai ser a mesma coisa. Se por outro lado eu já estou mais antenado com a prática do amor, da solidariedade, da promoção do bem, eu vou estar sempre acolhendo a todos, mesmo aqueles que são mais chatos, mais inconvenientes, que não têm o mesmo entendimento que eu. Vou estar sempre aberto ao crescimento, ao desenvolvimento. E, obviamente, nós estaremos agrupados conforme nosso nível de escolha. Então, mesmo que o sujeito esteja comprometido com a prática do bem, mas se ele já é um sujeito que está com sentimento mais fácil, com mais capacidade de perdoar, ele vai procurar aqueles semelhantes, com o mesmo grau de sentimento. E aqueles que ainda não têm esse grau tão elevado vão achar essa galera muito chata. Então, assim, deve ser muito chato convidar Chico Xavier para tomar um chopp no bar da esquina. Vocês viram? Por que será, né? Porque esse negócio de Chico, de perdoar todo mundo, de não falar mal de ninguém, de estar sempre aberto a ajudar todo mundo, de ter sempre uma palavra esclarecedora, não é compatível com o grau do que a gente espera numa mesa de bar. Ou é? Se eu aprecio uma mesa de bar, então Chico Xavier vira uma péssima companhia nesses momentos. Posso ir para casa? Termino a aula de hoje. Porque o resumão é exatamente isso. A relação que a gente estabelece é exatamente essa. Agora a gente vai trabalhar com um pouco mais de profundidade, mas basicamente a ideia é essa. A gente vai se agrupar conforme as nossas afinidades e o nosso grau de entendimento da lei de Deus. E até de uma forma estratégica nesse sentido.
Eu li tudo hoje e, assim, eu acho que o nosso Lar Um mostra muito bem milhares de passagens ali. Inclusive, tu disse, ah, você encontra o tal espírito? Depende do nível, porque quando ele, a mãe dele aparece muito depois e rapidamente vai embora, porque estão em níveis diferentes. Eu acho que, assim, para mim, eu me lembrei muito do filme em vários, me esclareceu muita coisa ali.
Sim, é muito isso, né? Eu acho que o livro vem muito nesse espírito, né? Quando a gente vai ler a literatura espírita, a gente percebe essas exemplificações. Mas é uma boa lembrança.
Oi, boa noite. E quando você tenta fazer tudo certo, não que seja perfeito, mas direitinho e tal, e você sente que você é obsediado por espíritos obsessores que não querem te largar, tipo, de uma certa. É porque eu já fui a alguns centros espíritas que dizem que eu tenho obsessores. falando de mim aqui, desculpa. Mas é, acho que faz sentido. Eu tento elevar o meu padrão, tento, e eu acho que às vezes eles não mudam de ideia.
Você trouxe uma coisa muito interessante.
Desculpa trazer uma questão pessoal.
Não, eu acho que ela pode ser pessoal, mas eu acho que na realidade ela é generalizável. Porque todos nós somos perseguidos. Não tenho a menor sombra de dúvida disso. Se a gente disser assim, só pode entrar nessa sala quem não for perseguido, eu acho que a sala vai ficar vazia. Nem os desencarnados estarão presentes em sua maioria. Eu acho que a matéria, ela tem essa característica muito especial de apresentar um MDC, voltando à matemática, um mínimo denominador comum. A matéria é igual a todos nós. Então nós tivemos a oportunidade de experimentar um período de vida com Jesus. Em condições normais de temperatura e pressão, a gente não tem contato com Jesus, a gente não consegue nem ver Jesus. Mas pelo fato dele ter se revestido ou investido na formação de um corpo físico, ele estabeleceu um denominador comum. E aí, assim, o grau de moralidade deixa de ser o aspecto que nos reúne. O que que vai passar a nos reunir na materialidade? O lugar onde a gente mora, a família que a gente habita, as relações que a gente estabelece. Então, esse talvez seja o primeiro ponto. E aí, dentro desses lugares, a gente vai ter gente extremamente inteligente e outras extremamente ignorantes. A gente vai ter gente preconceituosas e outras pessoas que são contra o preconceito. Todos nós convivendo no mesmo universo. Agora, quando a gente ouve uma fala xenofóbica, uma fala homofóbica, uma fala machista, o que que acontece com a gente? A nossa tendência é partir para o combativo, não é? Pelo menos da maioria, desculpa se tiver alguém que faça xenofobia ou assuma alguma posição dessa, porque a gente está aqui, mas pode ter alguma pessoa que acha que realmente os homens são mais fortes e mais potentes e mais inteligentes e melhores do que as mulheres. Ok, eu acho que exatamente o contrário. Mas nessa hora a gente não parte diretamente para o confronto. A gente quer logo doutrinar o sujeito. A gente quer catequizar. A gente quer chamar a polícia. A gente quer responsabilizar civilmente. E a gente já está mais ou menos conscientizado do bem. Imagina quando o sujeito que é torcedor ferrenho de futebol encontra alguém falando mal do futebol. O que que vai acontecer? Conflito. Imagina se o sujeito for mal intencionado, vendo alguém bem intencionado cobrindo espaço de falas respeitosas contra a homofobia, falas que amenizam os preconceitos. Esse sujeito vai ser combatido. Essas falas vão ser combatidas naturalmente. Seja bem-vindo ao mundo dos obsessores. Quanto mais nos posicionamos nesse denominador comum, mais confrontos vão ser apresentados para nós naturalmente. Não estou nem falando do teu passado espiritual porque eu não conheço. Eu posso falar do meu. O meu eu sei que eu tenho inclusive problemas de pele por causa de perseguição espiritual. Já foi revelado. O espírito falou: não, você acha que você vai ficar livre desses problemas aí de descamação, de inflamação de pele? Não vai, não. Porque lá atrás, quando você jogava pólvora nas pessoas que estavam na fogueira, você não tinha pena de ninguém. Então agora você vai pagar a consequência disso. Vou fazer o quê? Para perceber o nível do coleguinha que está aqui com vocês, dando aula para vocês. Todos nós carregamos as nossas escolhas não tão boas e as consequências delas. Os nossos parceiros de fogueira de outrora não devem estar nada satisfeitos em nos ver aqui pregando, pensando sobre transformação, sobre amor, sobre luta contra preconceito. Não se convencem de que a gente mudou. E não aceitam que a gente mudou, porque se aceitar significa que o lado deles está enfraquecendo. Então, naturalmente, a gente está vivendo sobre esse contexto de processos de influenciação espiritual constantemente. Mas como assim você não tem uma camisa do Flamengo em casa? Eu já ouvi isso. Aí o outro, como assim você não gosta de futebol? Aí, outro dia eu falei, aí uma pessoa veio com a fala dessa, eu falei assim, mas como assim você não tem uma Ferrari em casa? Ela falou, meu Deus, você tem uma Ferrari? Eu falei, não, também não. Mas é isso. A gente julga e condena o outro por aquilo que a gente espera que ele tenha, que ele faça, que ele diga. Quando ele faz diferente, encrencou tudo. E aí a gente é confrontado. Fora isso, ainda mais as nossas relações anteriores, daquelas pessoas que estão magoadas conosco, que estão chateadas conosco, e que não vão deixar passar batido o fato da gente estar aqui vivendo de boa. Ganhamos um corpo, temos a oportunidade de encarnar, estamos saudáveis, estamos pagando boleto a rodo, estamos bem de vida. Como assim o sujeito vai se dar bem depois de tudo que ele fez comigo? A gente, por muito menos, não tolera que o cara que roubou a nossa carteira passe impune? Imagina. Como é que a gente vai mudar essa sintonia? Talvez a gente não mude fácil, porque está muito dentro dos nossos padrões ainda. Mas, à medida que a gente abre espaço para que as boas sintonias também se apresentem, a gente ganha uma defesa, que são os bons espíritos intercedendo a nosso favor. Aí a coisa fica um pouquinho mais fácil, mas não muito. Não se empolgue, porque até Chico comeu o pão que o diabo amassou. Então, Chico tinha Emmanuel do lado dele o tempo todo, e mesmo assim, Emmanuel deixava que ele entrasse um monte de roubada. Divaldo tem Joana de Ângeles o tempo todo com ele, e ela deixa ele entrar num monte de roubada. Por que que com a gente vai ser diferente? Faz parte do nosso exercício também de conscientização espiritual, de desenvolvimento do nosso potencial, de afirmação dos valores que a gente está tentando construir. Tudo isso para te dizer assim: talvez você desencarne dando sequência com seus amigos, suas influências espirituais, mas você não é especial por isso. Todos nós vivenciamos. E é esperado exatamente esse bom combate, esse movimento constante para que a gente não tenha raiva, para que a gente não maldiga. Tem um amigo meu, ele tem uma fala muito interessante, né? Ele diz assim: vocês espíritas, ele não é espírita, vocês espíritas são muito fracos, vocês ficam convivendo com o inimigo de vocês. Se é comigo, eu mando trancar logo. Ele mexe com magia, com coisa pesada, né? Eu falo assim: pois é, mas será que isso vai resolver? Porque você está esquecendo de ser um espírito imortal. Quando você desencarnar, o sujeito vai continuar preso lá? Todo mundo que está preso uma hora sai. E ele vai sair como? Eu prefiro ter os meus amigos perto e os meus inimigos mais perto ainda. Eu prefiro trabalhar junto com os meus inimigos. Eu prefiro parar para pensar quais são os sentimentos que me conectam a essas pessoas. Essa é a posição do espírita: transformar as relações, revisitar sentimentos. E, gente, olha, eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade enorme quando as coisas começam a dar errado, quando eu percebo que tem um amigo espiritual que está só atrapalhando, a vontade é de esganar. Aí eu lembro que ele é desencarnado e não vai funcionar. Aí a gente começa nesse movimento de dialogar, de procurar entender, de, dentro das palavras de Jesus, oferecer a outra face. Esse talvez seja o grande exercício, a gente perceber que nessa vida não tem muito jeito, esse é o cenário. A gente vai ter doenças, a gente vai ter dores, a gente vai ter frustrações, a gente vai ter grandes alegrias e grandes tristezas, e a gente vai aprendendo com elas. Então é muito mais sobre o processo e como é que eu estou respondendo a ele do que sobre a construção de um estado de segurança absoluta. Gente, eu falei tanta coisa agora, que até eu estou surpreso com a minha capacidade de embromação de vocês. Mas assim, eu espero que tenha sido útil, porque a gente vai desdobrando melhor esses conhecimentos à medida que o curso vai avançando. Mas é interessante que a gente perceba que nesse movimento de sociedade espiritual, porque a gente vive a sociedade espiritual, a gente está encarnado, mas à nossa volta tem toda uma sociedade de espíritos que estão orbitando ao nosso entorno. E a gente vai estabelecendo as nossas sintonias, as nossas simpatias, as nossas antipatias. É um processo natural. Então, assim, pô, por que que eu tenho que conviver com aquele vizinho que é chato? Ah, você pode se mudar, mas dá um trabalho se mudar, né? Eu prefiro ficar aqui mesmo. Bom, então é isso. Você vai ter que conviver com o vizinho chato. No nosso caso, não dá para simplesmente virar a chave e ir para a colônia espiritual mais evoluída, porque a gente não tem nem recurso para isso. Então, a gente vai ter que ficar por aqui e aturar o vizinho chato mesmo. Porque é o que temos para hoje, né? Em linhas gerais, eu acho que é mais ou menos isso.
No caso dela, por exemplo, ela sabe, né? Foi dito para ela. E para quem não sabe? E para quando a gente já tem um certo conhecimento, por exemplo, que falou que já soube de vidas passadas e de espíritos que encarnaram com determinadas coisas e que eles não vão se deixar por isso, só porque. E aí, como é que você faz nessa vida de agora? Você começa, você segue simplesmente a sua vida ou você vai tentando? Porque assim, é um acúmulo de muito conhecimento, então você vai tentando reverter isso das vidas passadas. Como é que você vai seguindo?
Saber só atrapalha. O esquecimento do passado é uma benção. Garanto para você. É muito. Eu uso uma palavra forte aqui, eu vou dar uma suavizada. É muito difícil a gente lidar com situações que a gente tem certeza absoluta que não tem condições de concretizar. E quando a gente tem esse conhecimento passado, muitas vezes a sensação é essa. A síndrome Gabriela, eu nasci assim e você sempre assim. É mais ou menos isso. Caramba, eu já falei isso, essa questão nas últimas três encarnações. Por que que nessa vai ser diferente? Então dá um desânimo e é uma dificuldade enorme. Mais difícil ainda, porque você sabe que o sujeito está no pleno direito de estar te cobrando. Então é mais complicado ainda, porque você não dá nem o benefício da dúvida. Você já sabe que você é o sujeito que está errado na história. Mas a nossa questão, a doutrina espírita nos traz. A nossa questão não é sobre acertar os erros do passado. É sobre aprender a fazer diferente. E nesse sentido, então, eu não preciso saber a causa. Eu preciso me propor a ter uma postura diferente. Se o conhecimento hoje já me diz do oferecer a outra face, do ser generoso, do não ser violento, é essa prática que conta, independente do que foi no passado. Até porque, como disse Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Então, para cada falta tem um castigo? Não. Para aquele conjunto de faltas, está claro que eu não sei fazer alguma coisa. Então, a vida me oferece uma lição de aprender. Quando eu aprender, aquilo está resolvido. E todo aquele passado vai ficar literalmente no passado. Eu não vou ter que, se eu matei 1.000 vezes, eu não vou ter que morrer 1.000 vezes. A pergunta é: eu matei 1.000 vezes porque eu não valorizo a vida do coleguinha? Na hora que eu aprender a valorizar a vida do coleguinha, talvez eu não precise nem morrer. Eu possa ser simplesmente um bom médico. Porque a lição não é aprender a morrer, não é sofrer, não é sim entender o que é ser morto pelo outro. A lição é entender sobre o valor da vida. Quando a gente consegue construir esse caminho, a gente flui naturalmente. Esse caminho, para a gente, é um caminho difícil de entender, porque a gente está muito preso nesse movimento da culpa. Do castigo, do erro, do castigo. A gente está sempre nesse movimento de vigilância e punição, citando lá Foucault e outros pensadores. A gente está sempre esperando que para cada falta exista uma punição. A gente não consegue conceber que o movimento é de misericórdia, porque não é uma punição, é uma oportunidade de aprendizado. Então, se a sua vida está de cabeça para baixo, se esforça para você não ser revoltado, para você ter um olhar otimista diante da vida. Ah, eu não consigo debelar o meu problema inflamatório da pele. Ok, mas será que mesmo com problema inflamatório eu consigo não praguejar? Será que eu consigo não falar mal de Jesus? Será que eu consigo aceitar que Jesus curou leprosos, mas a mim não curou? Essa é a provocação. Esse é o nosso exercício no dia a dia. Não são as nossas falhas, e sim as nossas escolhas melhores no momento a partir do que se dá. Então, não importa se eu sei ou se eu não sei. Agora, tem uns espíritos mais resistentes, mais embrutecidos, mais revoltados, eu aqui, por exemplo, que precisa de uma lição, né? De um toque a mais, um toque adicional, para dizer assim: ó, se liga aí porque sim, você é um espírito imortal, se liga aí porque sim, esse negócio de reencarnação existe, se liga aí porque sim, existe uma relação entre o que você vive agora e o que você fez lá atrás, para ver se o sujeito desperta. A mediunidade tem muito disso. Ela nos coloca em contato com o mundo espiritual, com a realidade dos espíritos, muitas vezes para que a gente se conscientize que nós não somos seres materiais, somos seres espirituais vivendo uma vida material. E aí, diante disso, tem muita coisa que eu adoraria fazer, mas que eu já não faço. Às vezes, com disciplina ferrenha. Porque eu já sei que deu ruim na outra vida. Então não vai valer a pena eu seguir por aquela trilha novamente. Então, para os espíritos mais questionadores, mais rebeldes, as lições mais duras são as apresentadas. E aí o sujeito tem que lidar com as recordações das vidas passadas, tem que lidar com a percepção, com essa dissincronia, tipo, eu não sou daqui, eu não me sinto pertencente a esse lugar. É isso que vai, esse incômodo que vai mexer e quebrar o orgulho, a vaidade, e vai botar a gente, teoricamente, num caminho mais suave. Então, para a grande maioria de nós, não é privilégio saber do passado. É, aspas, castigo. Significa que eu tenho sido duro, rebelde, não estou aberto à mudança e eu preciso estar mais consciente desse contexto. Eu preciso viver isso de forma mais concreta para ver se eu me convenço de que o caminho melhor é o da mudança. Saber ou não se foi uma procura minha. Nunca foi. Pelo contrário, eu sempre fugi dela. Quando eu comecei a fazer terapia com um terapeuta que era reencarnacionista e eu não sabia, que os flashes de memórias passadas começaram a surgir, eu troquei de terapeuta. Você tem uma ideia, mas assim, a informação sempre me procurou. Ou seja, talvez seja uma escolha minha enquanto espírito, no momento da organização do planejamento encarnatório. Mas eu preferia não saber de um monte de coisa que eu sei. Seria bem mais fácil, diga-se de passagem. Boa.
Filho, eu sentindo muito espírito obsessor, foi uma conversa que você me deu um alento, falou, olha, vê que você falou, esquece, ora, né? É, faz reunião do lar, culto do lar, e não liga para isso. Mais ou menos foi isso que eu
É,
entendi.
cultiva a melhor parte.
Né? E deixa, não fica alimentando. Né? E a coisa mudou, foi impressionante, porque enquanto eu estava ali, não, porque eles estão aqui, ele está alterado, tem obsessor, tem obsessor, tem obsessor. A coisa não melhorava. E depois que a gente começou, você falou, não, ora, e deixa, pensa nas vibrações boas. E isso acho que foi a coisa, e foi uma mudança total. Parece que, sabe, deram uma trégua.
Eu aprendi isso com um amigo meu. Ele tinha um contexto de perseguição espiritual muito grande e ele recebeu uma orientação espiritual exatamente nesse sentido, de que os espíritos que o perseguiam ficavam ainda com mais raiva porque ele estava sempre no esforço de afastar aquelas pessoas. Então, o conselho daquele amigo espiritual foi de se conciliar com elas. E ele começou exatamente nesse movimento. 20 anos passados, ele fala muito exatamente disso, de como é que ele reencontrou grandes amigos, perigosos, mas grandes amigos. Aprenderam a conviver. Ele parou de confrontar. No que ele parou de confrontar, o outro também se sente aceito naquele contexto e a relação fica mais fácil. Então, a partir dessa vivência que eu te trouxe essa fala. Porque é isso, quando a gente é preterido no ambiente, como é que a gente se sente? Rejeitado, com raiva. E aí, se a gente não for grandes coisas, é capaz a gente começar a criar contexto de desconforto para o outro. Então, acolhe. É uma abordagem, né? Eu não estou dizendo que a outra não seja válida. Eu acho que há contextos que sim, a gente precisa partir para o confronto. Mas talvez a gente só tenha que partir para o confronto porque a gente não sabe fazer diferente. Porque também fazer um acolhimento hipócrita é melhor não fazer, porque vai dar mais raiva ainda. Então, é esse movimento que a gente vai aprendendo nessa relação de espíritos, porque nós estamos agrupados conforme a nossa semelhança espiritual e reduzidos a esse denominador comum chamado materialidade.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje está agitado. Além do Guilherme, das perguntas do salão, tem pergunta com mãozinha levantada no Zoom, tem umas 10 perguntas já escritas no Zoom, então vamos ver se a gente está ouvindo a Sinara bem.
Oi, Luiz Fernando, tudo bem? Eu queria falar que eu acho que às vezes, há muito tempo atrás, eu sou espírita há muito tempo, mas há muito tempo atrás, uma vez eu fui numa taróloga e ela disse que uma pessoa que eu sabia que não gostava de mim, vivia fazendo trabalhos e tal. Aí eu disse, tá, mas e como é que eu vou, né? Pô, que saco, essa pessoa não para de me atormentar. E daí eu disse, o que que eu posso fazer? Ela disse, Nara, não tem o que fazer. Cuida da tua vida, seja uma pessoa que faça o melhor, e dessa forma tu vai conseguir atrair coisas boas para ti e ela vai se afastar. Ela não vai ter mais a sintonia contigo e ela vai se afastar. E eu acho que é a mesma coisa que os obsessores. A gente tenta, a gente quer, às vezes, pensar, ah, mas como é que eu faço para me livrar dos obsessores? Mas até o próprio Divaldo, até pouco tempo, tinha obsessores, talvez até ainda tenha. E a gente não tem como, entende? Então, eu acho que a gente não tem que ficar preocupado em ver se preocupar se esse obsessor está nos prejudicando ou não. Eu acho que o melhor que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo aqui, talvez, né? Tentando buscar ser pessoas melhores, nos conhecermos e tentar levar uma vida melhor. E até com isso, estando aqui, eles também estão aprendendo. E vai chegar um momento que eles também vão cansar e vão procurar também um outro caminho onde eles também vão ser mais felizes em vez de ficar nos prejudicando ou prejudicando qualquer que seja. Então, eu acho que é uma, assim, eu penso que é assim, não tem como, porque a gente não consegue mudar o outro e a gente não vai mudar. Assim como às vezes tem pessoas que não gostam da gente aqui, a gente vai conseguir mudar? Não vai. Então, segue a tua vida e tenta ser o melhor da melhor forma que é a única forma de não sintonizar mais com esse tipo de energia. É o que eu penso, assim.
É, eu, assim, não sei se dá pra gente afirmar categoricamente que o sujeito vai cansar e vai deixar a gente. Mas eu acho que, resgatando a cultura Zulu, é a história do Ubuntu, todos juntos. É essa ideia de que a gente vive em coletivo. Então, como é que eu posso imaginar que eu vou atingir estágios de felicidade plena enquanto ainda existem pessoas em estágios de infelicidade e de sofrimento gigantescos? Essa ideia da construção da solidariedade, perceber esse perseguidor como também um sofredor, que vai clareando a sua mentalidade, nos entendermos como uma grande família espiritual. Quem não tem aquele parente chato? Quem não tem aquela vizinha fofoqueira? Mas no dia da festa, o parente chato vai estar presente, a vizinha fofoqueira vai estar falando mal porque a gente está fazendo muito barulho. Não tem jeito. Aprender a conviver. Ah, lá vem fulano com aquelas histórias, com aquele monte de mentirada. A gente escuta e leva na brincadeira. E aos poucos, essa pessoa vai também se transformando. Eu acho que talvez um grande exemplo dessa história para a gente seja o exemplo de Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes atingiu o estágio, segundo falam, né, segundo contam, um estágio de moralidade que lhe conferiu o passaporte para o mundo de regeneração. Ou seja, vocês tudo que está aí na Terra que se explodam, porque eu não preciso mais do mundo de provas e expiações. Só que não. Sensível às necessidades de nós. Espíritos imperfeitos, ainda precisando de um mundo de provas e expiações, mas ainda carentes de bons exemplos, de boas mensagens, ele solicita que seja dada uma extensão, que haja uma remarcação da sua passagem, digamos assim, para que ele fique aqui com a gente mais algum tempo. Porque a questão não é se livrar de quem o perturba. A questão é o entendimento de que a ação dele ajuda e pode ajudar a muitos. É o desejo sincero de que o outro também se melhore. Eu brinco muito com alguns colegas, né? Quando a gente fala na definição de caridade, lá conforme o Livro dos Espíritos, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, eu digo assim, gente, essa talvez seja as lições mais difíceis, porque é quando o nosso ego concede que o outro exista. Aí começa o psicanalista, né? Mas é isso, eu estou permitindo. Eu estou saindo do centro do mundo e estou permitindo que o outro ocupe esse lugar. E ocupe de tal forma que ele possa ser imperfeito. Que ele possa criar confusões no entorno por conta da sua imperfeição e que ele até me afete por conta das suas imperfeições. Porque é isso, benevolência para com todos é assim: conhecendo ou não, eu não vou julgar e não vou condenar ninguém. Indulgência para com as imperfeições alheias é quando eu conheço alguém que está fazendo errado. Eu não condeno. E perdão das ofensas, é mesmo quando esse errado está atravessando a minha história, eu não estou fazendo, não estou cobrando, não estou causando mal. Isso é uma baita concessão do ego. Na fala de um rabino brasileiro, perdão é uma grande perda. Quando ele falava sobre o Yom Kippur, é a perda de nós mesmos, é a perda do nosso ego, é a perda do nosso orgulho, da nossa vaidade. É efetivamente quando a gente concede que o outro seja. A gente está distante disso. Podem ficar tranquilos. Falta muito tempo para a gente estabelecer isso como um patamar normal. Mas eu acho que olhar para isso como um horizonte possível de ser atingido e lutar intensamente. Porque a gente vai ter raiva pelo que o outro faz com a gente que nos afeta? Vai. Mas será que eu preciso transformar essa raiva em ódio? Será que eu preciso cultivar esse ódio a tal ponto de causar doenças e cânceres no outro? Porque muitas vezes, ah, o câncer é devido? É, porque ele fez muita coisa errada, então ele merece passar por essas situações. Mas muitas vezes nós é que estamos sendo os causadores dessas situações de sofrimento do outro. Porque o Evangelho nos diz: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem venha. Ou seja, muitos de nós precisamos passar por situações dolorosas, por situações difíceis, porque a gente ainda não aprendeu de outra forma. Mas aquela pessoa que vier entregar na nossa porta de casa as situações dolorosas e difíceis, está assumindo uma posição, está declarando para o universo que também não sabe fazer direito e que vai precisar de uma situação de aprendizado. E aí é ter essa confiança de que no final dessa história todos nós seremos felizes. Ah, não, a fulano não, depois de tudo que fez? É, fulano também. Talvez demore mais do que você, ou talvez não. Porque pode ser que nessa história a gente provoque tanto mal pro fulano que ele vá no fundo do poço, quando ele sair, ele levanta que nem um foguete e ultrapassa a gente. E a gente fica aqui comendo mosca. Fruto do mal que nós causamos para ele pelo revanchismo, porque nos sentimos afetados pelo que ele nos fez, quando ele só estava sendo ele mesmo. Gente, é muito difícil pensar nisso, tá? Eu não estou dizendo que isso é algo que a gente vai construir da noite para o dia, mas são argumentos racionais para a gente perceber o que que a doutrina sugere. E aí, dentro disso, a gente vai fazer o que é possível. Aí Jesus diz assim: amar o inimigo. O que é amar o inimigo? Olha, não desejo mal. Deixa o cara seguir a história dele. Ele te atravessou, te causou o mal, deixa ele seguir a história dele. É só isso. Amar o inimigo é só isso. Mas às vezes nem isso a gente consegue. Aí a gente passa o resto da encarnação remoendo e mandando dardos mentais e rezando para quando a gente desencarnar poder virar obsessor daquele sujeito. É, mas é isso, trocando em miúdos. É isso, porque a gente está fortalecendo aquele vínculo de revanchismo, de confronto, de combate. Aí desencarno, encarno de novo, estou reclamando dos espíritos obsessores que estão me acompanhando, mas eu alimentei essa rede, pô. A gente tem hoje a chance de quebrar isso. Mas para a gente quebrar isso, há um esforço enorme de energia que a gente vai ter que botar. E aí a história do vigiar e orar, aí a história da gente entender aquela escala de Hawkins, né? É, são esses olhares, porque assim, conscientemente a gente já percebe que faz sentido. Agora vamos construir estratégias para a gente caminhar para lá.
Seguinte, pegando o gancho, dando aquele boa noite, dizendo que eu estou vendo agora com calma todos os rostos aqui no Zoom, aqui vocês também, aí fico mais feliz então também. Lembrando sobre essa história dos obsessores, se a gente pudesse pensar que Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, antes de encontrar Jesus, aquela passagem que ele cai do cavalo, a história que vocês já ouviram e tal, se a gente parar para pensar que Paulo de Tarso poderia ser considerado um grande obsessor encarnado, de todos os cristãos à época, e a mudança que ele fez quando o Guilherme traz a questão do direcionamento da velocidade de melhorar, se a gente pensar como ele que está vendo intensamente numa direção, realinhou por uma experiência dolorosa, que a gente pode dizer assim, e depois foi intensamente em outra direção. E aí, Paulo de Tarso, São Paulo, na Igreja Católica, foi um dos grandes responsáveis pela difusão dos conhecimentos de Jesus e o fato de estarmos hoje, inclusive, falando sobre Jesus. Então, a gente pode ver que quando a pessoa entende, seja pelo motivo que for, que aquele caminho não é o melhor, e redireciona suas forças, seus interesses, seus objetivos e coloca toda a sua energia naquele caminho alinhado com a lei de Deus, ele também dá saltos gigantescos. É fácil? Não é para todo mundo, certo? Não vai ser em todos os momentos. Às vezes a gente vai conseguir numa pequena situação. Ó, nessa linha eu já consegui dar saltos, mas nessa aqui eu não consigo nem sequer pensar em. Como o Guilherme falou, tem certas coisas que é melhor nem saber. Tem certas coisas que eu não estou nem preparado ainda para psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente lidar com ela. Como a doutrina espírita traz, a gente aprender a se conhecer é fundamental para que a gente possa aí sim se transformar e, nesse processo de transformação, realinhar as nossas energias e a direção para onde a gente está indo. A gente tem 11 questões no Zoom.
Sobre o papel dos mentores espirituais nessa questão das obsessões, porque às vezes eu acho que a gente valoriza muito as obsessões e esquece um pouco que também tem os espíritos de luz aqui com a gente, e que na verdade, trazendo um pouco para o tema da aula de hoje, não é bem uma pessoa sozinha, um espírito assim sozinho que está lá tentando empurrar a gente. Da mesma forma que a gente tem obsessores, tem também os amigos, são um grupo, né? Não é isso? São um grupo de espíritos que também tentam ajudar.
Eu frequento Rita já há muitos anos, mas eu frequentei um centro kardecista em São Gonçalo, que existe um trabalho de oração para os obsessores serem trabalhados para deixarem as pessoas, entendeu? Então, é como se fosse um atendimento médico, entendeu? Cada casa trabalha de uma maneira. Lá é feito assim, existe um trabalho que a pessoa fica algum tempo e tem até contato com os médiuns e ficam realmente saem dali curadas, sabe? É feito um trabalho muito sério e é kardecista também.
A minha pergunta é assim, essa questão das companhias, né? Aí, ao longo, assim, quando na nossa alma a gente tem essa coisa da frequência que a gente vai trazendo as pessoas para perto e afastando de outras. Mas aí eu fico pensando no big picture, sabe? Ao longo a gente como espírito vindo nas encarnações, são as mesmas almas que acompanham a gente. E aí na lei da progressão, na lei do progresso, como é que funciona isso, sabe? A gente tem a mesma companhia, isso é dentro da família, no, na parte de amizade também, e tem aquela galera que a frequência se eleva e a pessoa não sai do teu pé. Enfim, como é que funciona isso? Obrigado.
Só para complementar que a gente nunca está preparado. Tipo assim, eu nunca me sinto preparada. Então, assim, eu já trabalhei mediunicamente muitos anos e eu sempre vejo situações. Então, assim, eu moro na Rocinha e numa área que tem bastante vícios de todos os tipos e eu moro ali há pouco tempo. Então, assim, eu comecei a ter situações dentro de casa que eu já tinha uma certa noção, mas não sabia do porquê que estava acontecendo. Então, eu estava para vir para cá e, de repente, comecei a ver um irmão que, vamos dizer assim, era dono da área, né? E ele estava com uma outra pessoa que estava trabalhando junto com ele. Na verdade, ele, tipo assim, acho que ele pediu uma ajuda a essa pessoa, então ele era meio que um técnico que trabalhava na área dos sentimentos. Eu já passei muito problema em relação a isso por conta de que ele usava. Tipo assim, tentava se achegar no meu marido, algumas áreas, né, da minha vida, e tipo assim, eu ia sempre continuando, assim, perseverando, porque eu sempre faço meu culto do lá em casa, faço até mais de 3 vezes. E daí eu comecei a ver, e ele se apresentou e, tipo assim, falou que estava incomodado porque eu estava fazendo o culto do lá, e ele queria um jeito de que eu parasse, porque em verdade o que eu vi é que pessoas estavam sumindo, pessoas que ele controlava estavam sumindo, então ele estava zangado porque, né, essas pessoas acho que no mínimo estavam mudando suas faixas de pensamento e querendo algum tipo de ajuda. Mas como ele falou assim, a gente nunca está sozinho, tem os irmãos espirituais que ajudam, embora não assim não apareçam tão, todo tempo, né? Então, esse técnico virou para ele e falou assim: olha, eu já tentei de tudo, eu acho que é melhor você desistir, porque não vai resolver. Inclusive, ela te escuta, ela te vê, sabe do que a gente está conversando. Então, assim, ela conhece algumas técnicas suas, porque já trabalhou muito tempo, estudou. Então, assim, não vai resolver. Ela tem ajuda, entendeu? E você está perdendo seu tempo. E aí, eu estava para vir para cá, né? Inclusive, eu estou de penetra nessa. E ele veio junto. Ele veio junto e falou assim: eu vou te acompanhar porque eu quero saber o que que você está fazendo, o que que você lê aqui, o que que você vê lá nesse lugar que você vai, que eu quero entender. Ele ficou um bom tempo aqui na primeira aula aqui que eu vim, e agora, assim, não vejo mais nem ele, nem o outro companheiro. Mas, assim, as coisas diminuíram de intensidade aonde eu moro. Mas ele estava bravo por isso, porque as pessoas que ele usava para os vícios, essas coisas, entendeu? Estavam sendo encaminhadas. Então, assim, estava esvaziando a área dele e ele estava zangado.
A gente vai ler tudo e depois faz um grande resumão. Até Divaldo tinha o quê? Obsessores. Quem já ouviu a história do Máscara de Ferro é bem conhecida. Pergunta: como é possível conhecer o passado espiritual? Outro comentário. Boa noite. Ouvi um amigo meu pedindo proteção porque ele vivia em um ambiente muito carregado, cheio de vampiros de energia, e por mais que ele tentasse se proteger, sempre se sentia sem energia enfraquecida. Isso é um tipo de pensamento de sintonia de energia? Ele acredita, acontece. A solução seria entrar em uma energia vibratória diferente, sendo positivo nessa situação? Outro do Zoom. Eu confesso que tenho dificuldade de distinguir o que é meu e o que é do outro. Seria o outro encarnado ou desencarnado? Como podemos nos proteger energeticamente? Mais uma. Foi útil, sim, porém ficou faltando algo mais objetivo em como nós encarnados podemos nos, entre aspas, blindar contra as ações diretas dos espíritos obsessores que possuem algum item contra nós. Se mantivermos nosso pensamento positivo, etc., estamos protegidos. Ou mesmo assim, eles conseguem nos atingir e se vingarem? Outro comentário. Mais uma dúvida. Pelo que estou entendendo, existem diferentes colônias espirituais, certo? Elas existem em planetas? Qual seria o nível da colônia espiritual que vive no planeta Terra? A colônia vive exatamente nos lugares que frequentamos, mas em outra dimensão? Outro comentário. O esquecimento é considerado uma bênção, mas, salvo engano, acho que no Livro dos Espíritos diz que o passado pode ser revelado desde que seja útil. Assim sendo, pequenas recordações não seriam úteis? Outra. Sobre o esquecimento do passado, tenho as minhas questões. Por exemplo, se eu tenho um problema com a minha mãe e esse problema é desde a infância, hoje não nos falamos. Acredito que seria mais fácil eu saber sobre o nosso passado. Acredito que temos problemas de vidas passadas. E caso eu tenha errado com ela, seria muito mais fácil perdoá-la e entender a dificuldade da nossa relação hoje. Agora, perdoar uma mãe que nem foi mãe fica difícil. Sem saber o que aconteceu no nosso passado. Mais um. Trabalho no bem ajuda muito a transformar a forma como os obsessores nos percebem. Outra. Eu penso que não é preciso saber do passado para perdoar alguém. Se soubéssemos do passado e se tomássemos decisões baseadas em nosso passado, então não teríamos crescimento real. Aí vem um comentário nesse posicionamento. Não acredito que não teríamos um crescimento real ao sabermos o nosso passado. Perdão é perdão, independente de saber o passado ou não. Uma pessoa pode me magoar nessa vida em circunstâncias do, entre aspas, agora, do hoje, e eu tentar perdoá-la. E nem por isso eu não teria um crescimento real. Próxima. Sim, mas eu penso que o fato de nos esquecermos das vidas anteriores é justamente para que o nosso crescimento seja genuíno e não porque sabemos o que já fomos, o que fizemos, o que nos fizeram. Eu penso que o esquecimento é uma bênção e o perdão é divino. Outra. E quando preferimos nos afastar dos que nos ofendem para sairmos da faixa de vibração negativa que nos vincula a eles, é mais saudável o afastamento, não é? Outra. Eu rezo e me afasto, está certo? Outra. Eu, pessoalmente, acredito que o esquecimento é para facilitar o perdão e o crescimento, porque, dependendo do que aconteceu, você pode ter dificuldade de construir uma nova vida e ter relações melhores. mas não uma condição obrigatória. Dependendo da circunstância e da relação, o resgate do passado pode sim ser útil. Para certas pessoas pode ser útil relembrar, e para outras pode ser uma bênção esquecer. Acho que não tem uma única resposta para isso. E a última que eu anotei é: a verdade mesmo a gente não sabe. Cada um acredita no que faz mais sentido para si. Para mim, faz muito sentido o esquecimento de vidas anteriores, e acho que está tudo certo.
Você já percebeu que você não vai falar de escala de Hawkins hoje, né?
Já sei, já
Beleza,
sei.
então. Beleza, então. Tamo em paz. Semana que vem você começa por ela. Gente, você sabe o que significa perdão? Qual é a origem da palavra perdão? Perdão, na origem, lá no latim, tem a ver com perdonare. A partir desse estudo, aprendi com um desses estudiosos, e eu uso sempre: Deus nunca perdoa, mas perdoa sempre. Se a gente olhar para o cenário de que, quando eu me sinto ofendido, eu tenho que perdoar, Deus nunca perdoa, porque ele nunca se sente ofendido. Ele sabe exatamente o que esperar de cada um de nós, e ele coloca em nossas vidas, através da lei natural, né, da lei dele, o que a gente precisa para transformar o nosso olhar. É uma ação pedagógica. Ele não se sente ofendido. Ele entende que está na frente dele um aluno que precisa de uma lição de aprendizado. Só isso. Não tem raiva, não tem rancor, não tem remorso, não tem indiferença. Então Deus nunca perdoa. Mas ele perdoa sempre, no sentido estrito da palavra, lá na origem, perdonare, dar sempre. Dar amplamente. Dar amplamente significa dar sem restrição. O exercício do perdão significa dizer que eu sou capaz de suspender quaisquer restrições que eu tenha para com aquela pessoa e dar a ela o que ela precisa. A minha restrição é porque eu me sinto ofendido. Mas, de repente, o cara nem quis me ofender. Talvez nem tenha havido intencionalidade. Eu é que me senti ofendido. Então, a gente começa a perceber que a ideia do perdão, ela está nessa colocação, né, nessa suspensão do ego, nessa concessão que a gente faz para que o outro possa ser quem é, a fim de que ele possa receber todos os convites, os movimentos que a lei ofereça para que ele se desenvolva, assim como eu espero que aconteça comigo. Eu estou sempre pedindo perdão a Deus. Eu estou sempre nesse movimento de querendo uma nova oportunidade. Por quê? Exatamente porque eu sei que Deus vai me conceder, mas eu preciso me colocar numa posição de atenção para perceber a resposta dele. Então Deus nunca perdoa, mas perdoa sempre. Porque ele não se ofende, mas ele dá amplamente. Ele dá amplamente porque ele entende que o movimento das inteligências, a definição dele, o movimento das inteligências funcionam para promover o desenvolvimento das outras inteligências, para promover a integração amorosa. É a lei de amor, justiça e caridade, que está claro no livro dos Espíritos, na terceira parte. Então, esse exercício, a gente começa a perceber o seguinte: a gente vai ter diversos caminhos para esse movimento. Talvez para uns, num determinado momento, seja importante saber qual foi a causa para que ele possa exercitar essa suspensão do ego. Talvez para outros essa suspensão do ego consiga acontecer mesmo sem ele saber a causa. Mas o fato é que ele vai ter que aprender a conceder ao outro o direito de ser. Isso é perdoar. Cada um de nós escreve uma história e o universo nos responde conforme as nossas necessidades. Lembram do meu mantra? Sou uma individualidade imortal, criada por uma potência soberanamente boa e justa, e estou destinada a conquistar a felicidade através dos meus próprios esforços. Detenho, para este fim, todos os recursos necessários e suficientes. Eu só recebo o que eu preciso para construir a felicidade. Agora, aprender a reconhecer e aprender a usar bem é que é o desafio. Nesse exercício, a lei permite que nós nos persigamos uns aos outros, que nós exijamos compensações, que nós tentemos nos vingar, para que a gente perceba qual é a melhor natureza das relações a serem estabelecidas. A gente vai chegar uma hora que a gente está cansado de tanto perseguir, de tanto fazer o mal, de tanto ser intolerante, a gente está se sentindo isolado, e a gente vai dizer assim: eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que mudar de postura. e a gente começa a se abrir para a relação. Os mentores nessa história, eles são profundamente respeitosos. Eles entendem que nós somos crianças, estamos no sentido de infância mesmo, dessa construção de possibilidades de relacionamentos. Estamos experimentando e aprendendo com estas experiências. Mas o tempo todo eles vão estar ali sinalizando para a gente quais são os melhores caminhos, quais são os caminhos possíveis que nós conseguimos acessar e colocando recursos para que a gente consiga fazer esses movimentos necessários. E vão celebrar conosco a cada vitória e vão chorar conosco a cada derrota. Não porque eles estejam oscilando emocionalmente, mas porque eles sentem efetivamente, eles são solidários com o que a gente está sentindo. Então, o papel dos mentores espirituais, muitas vezes a gente acha, né, que ele tem que nos resguardar, mandar livramento para tudo quanto é lado, né? Aí nos livra dessa situação, nos livra daquela outra, nos resguarda, prende o espírito, prende o obsessor. Não é isso. Ele nos ajuda a enfrentarmos aquilo que precisa ser enfrentado. Ele é o sujeito que sabe que a gente vai ter que fazer aquele estudo para a prova de recuperação e vai perder a praia junto com a gente para ficar ali do nosso lado, nos ajudando naquela lição. Esse é o papel do nosso mentor, não é dizer assim, ó, tá aqui as respostas, vai lá e responde, vamos para a praia. Esse está mais com cara de obsessor. Que está roubando da gente a oportunidade de aprendizado. Ele está ali junto com a gente, solidário nesse processo. Mas a gente escolhe olhar para o pior lado. Nós nos especializamos em enxergar riscos, ameaças e problemas, porque a gente tem a tal da lei de conservação. Essa lei, ela diz que a gente vai tentar fazer de tudo para ficar vivo o maior tempo possível. Eu levo ela tão a sério que eu determinei que eu vou viver 150 anos. Não sei bem como. Mas é esse movimento, e aí a gente vai fazer de tudo. E aí, esse de tudo significa que nesse nosso processo de vidas enquanto encarnados, a gente vai ter que ser especialista em mapear risco, em mapear problema, em superar dor. Então, a gente tem que ser especialista em identificar essas coisas. Só que esse tempo está passando. Essa fase da nossa existência espiritual, ela está acabando. O mundo de provas e expiações está encerrando. Em breve. Tudo será aprendizado, tudo será um bem, tudo terá um proveito e a gente vai conseguir enxergar isso. Então, nesse movimento, é realmente a gente começar a se sentir como espíritos imortais e dizer assim: é, pô, vacilei, cara, matei você nessa vida, desculpa. E aí ele não vai ficar chateado, vai dizer: ah, eu compreendo, faz parte, a gente tem a próxima. Hoje a gente ainda não consegue fazer isso, consegue?
Mas nessa não, né, pastor?
Nessa não, né? Nessa ainda não dá, a gente ainda fica chateado porque perdeu a oportunidade, porque a gente se significa através da matéria. O nosso exercício é aprendermos a desenvolver a consciência. Que consciência? A espiritual. A nos percebermos como espíritos imortais. Então, todos esses jogos, eles estão postos para a gente, para que a gente se perceba como espírito, para que a gente aprenda sobre as leis e para que a gente desenvolva novas formas de lidarmos com a vida, formas mais integradas com essa missão de espíritos perfeitos que seremos. Toda experiência conta, todo caminho conta, todo erro conta, todo acerto conta. Porque nessa conta, é muita conta, né? Mas nessa conta, e vocês vão ver isso melhor no dia 15 de setembro, tempo e espaço são um mero detalhe. Venham assistir o filme e discutir com a gente o Interestelar. Mas é isso, tempo e espaço é um detalhe na existência do espírito. Então, o que é mais uma encarnação, mais duas encarnações? O que é ter que viver mais uma vez durante todo um período de provas e expiações de um planeta diante da possibilidade da gente crescer? Tempo e espaço são muito importantes para a gente hoje porque a gente está muito materializado, mas para o espírito, para a consciência espiritual, isso não importa. Esse é um paradigma que a gente está tentando vencer também. Graças a Einstein, a gente teve algumas dicas importantes, mas falta muito ainda para a gente se conscientizar disso. Nesse trajeto, as nossas escolhas, as nossas frequências, todas contam. Mas muitas vezes a gente esquece de uma coisa importantíssima. Nós ainda pensamos que fizemos Deus à nossa imagem e semelhança, embora a gente informe o contrário. fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente quer que Deus seja fiel. Já ouviram essa frase em para-choque de caminhão? Eu fico me perguntando: Deus é fiel a quem? Pelo amor de Deus, ao meu desejo, à minha vontade, à minha imperfeição, à minha imaturidade? Deus é coerente, ele não é fiel. Ele é coerente à própria criação dele. Ele sabe o que é melhor para mim e ele vai entregar o que é melhor para mim, mesmo que eu esteja esperneando e não queira aceitar. E ele vai repetir aquela lição tantas vezes quanto eu insista em não aprender. Nesse movimento é que a gente vai lidando, porque o grande exercício não é reconhecer o meu erro, é aprender a fazer o certo. Talvez reconhecer o erro seja um caminho possível entre tantos. Quem sou eu para dizer qual é o melhor caminho? Dona Ivone Pereira tinha consciência plena da sua última encarnação de forma clara. Eu tenho flashes. Tem gente que não lembra nada. Quer dizer que um é pior do que o outro nesse processo? Não, quer dizer que cada um está recebendo exatamente a melhor oportunidade, o recurso necessário e suficiente para estabelecer essa jornada de construção de felicidade. E aí, gente, a gente nunca vai estar preparado. Porque o dia que a gente tiver, a gente não precisa mais passar por aquilo. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Se eu já tenho 100% de certeza que eu não vou errar, a situação não se apresenta mais, gente. Porque eu não tenho mais o que aprender. Essa lição material, ela vem para me ensinar alguma coisa. Se eu não tenho mais o que aprender, ela não se apresenta, porque os recursos são necessários e suficientes. Pode falar que esse mantra foi brilhante, né? Ele resume todos os princípios da doutrina espírita e nos coloca em condição de dialogar com qualquer espiritualista. Mas é esse movimento. O recurso é necessário e suficiente para eu dar o próximo passo. No momento que eu estou pronto para dar esse passo, no momento que eu sei dar esse passo, que não tem chance de erro, esse passo está dado. Então, é verdade, eu nunca estarei preparado. Se está acontecendo comigo é porque eu ainda não estou preparado. Eu estou me preparando. Embora eu deteste o gerúndio, mas é isso. Eu estou me preparando e faz parte desse processo de preparação estudar previamente, fazer um planejamento encarnatório, mas também faz parte ter que atravessar na matéria por aquela dificuldade. Faz parte eu ter que enxergar o coleguinha que está atrapalhando todo mundo. Faz parte eu ser caminho para apresentar para o coleguinha que está atrapalhando todo mundo uma nova doutrina, um novo sistema, uma nova forma de pensar. Faz parte desse processo eu aprender com o coleguinha e mostrar para outros coleguinhas que existem outras formas de ser nesse universo e que o universo não gira em torno do desejo e da vontade dele. Mas isso, materialmente falando, nos cobra um preço. O preço do desconforto. O preço de ver o mal, o preço de passar pelo mal, o preço de ser confrontado, mas também nos traz benefícios. O benefício de sermos acolhidos pelos amigos espirituais, o benefício de sermos fortalecidos quando a gente estiver intensamente se posicionando naquilo que a gente acredita que é o melhor, que às vezes nem é o melhor, mas já é o melhor que a gente consegue fazer. Outro dia eu estava numa fala assim, a pessoa me perguntou, estava aqui na saída do Rita, numa reunião, aí alguém perguntou: e a Santíssima Trindade, você fala dela para os seus alunos? Eu falo o tempo todo. O tempo todo eu falo de Santíssima Trindade. Deus, Pai, Espírito Santo? Nossa, é de lei. Aí nisso vinha a Regina atrás, nossa diretora doutrinária. Mas a Santíssima Trindade é católica. Eu falei: sim, e os meus evangelizandos também. Mas quando a gente está falando de Jesus, da imortalidade, de Deus. A gente não está falando da Santíssima Trindade. Eu preciso permitir que eles construam uma ponte entre o conhecimento católico e o conhecimento espírita, para que em algum momento eles possam perceber que nós e Jesus temos uma característica em comum: somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes e fomos provocados pela lei, através da ação misericordiosa dessa lei, por caminhos, às vezes nem sempre fáceis, para atingir um grau de pleno conhecimento sobre a lei. E aí, nessa hora, a gente pode falar da Santíssima Trindade, porque sim, Jesus e Deus eram a mesma pessoa, porque Jesus entendia o desejo do Criador e cumpria a lei, o desejo, integralmente. Não tinha nada do seu ego, ele suspendeu completamente o seu ego para lidar, para se relacionar com o outro e com o universo. Então Jesus perdoava? Jamais. Ele não se sentia ofendido. Mas perdoava sempre, porque estava sempre disposto a dar amplamente aquilo que o outro julga que precisa. Na certeza de que nesse exercício de infantilidades, em algum momento a gente amadurece. Mesmo que seja pela repetição do mal feito, até a gente ficar cansado. As colônias espirituais, existem várias em cada planeta. Mas a questão não é a colônia espiritual, a questão é entendermos que nós nos agrupamos conforme o nosso grau de entendimento da lei, conforme os nossos desejos, conforme a nossa vontade. Esses agrupamentos caracterizam uma vila, uma colônia, uma cidade ou várias, porque no nosso mundo ainda é difícil a gente imaginar que judeus, católicos, espíritas e muçulmanos convivem bem em todos os lugares. No mundo espiritual vai ser diferente? Também não. A não ser que eles já estejam com um grau de desenvolvimento moral maior. E aí a questão da religião será um detalhe de expressão. Mas até lá, sim, teremos colônias no plural. E sim, transitaremos entre colônias fazendo intercâmbios para aprendermos uns com os outros o tempo todo. As nossas famílias espirituais têm essa característica. A gente se agrupa conforme a nossa história de convivências, prioritariamente. A galera só anda em bando. A doutrina espírita veio para o Brasil porque o bando de espíritas vieram para o Brasil. Se tivesse ido para a Espanha, estava todo mundo lá falando espanhol. Mas dentro desse grupamento, a gente vai trocando posições. Às vezes é amigo, às vezes é vizinho, às vezes é filho, às vezes é neto, às vezes é sobrinho, às vezes é totalmente desconhecido. Mas os nossos gostos e afinidades acabam nos atraindo. E aí parece que é um ímã. Basta o sujeito dizer, sou flamenguista, aparece um monte na sala. Basta o sujeito dizer que é espírita, aparece um monte na sala. Porque a gente se junta pela nossa familiaridade, pela nossa forma de ser. E aí aqueles que não compartilham, mas que estão ali fazendo um estágio naquele grupo familiar, se sente o estrangeiro, se sente o sujeito diferente, mas não deixa de se beneficiar daquela possibilidade de viver um denominador comum. E aí o pobre do flamenguista encarna numa família de vascaínos. Que desespero, né? Mas ele vai aprender que o vascaíno também é gente, que o vascaíno também tem sonhos, que o vascaíno também é um bom torcedor. Pode ser que ele termine a encarnação continuando como flamenguista, mas ele vai ter conhecido um pouco mais de variadas expressões espirituais. Talvez na próxima encarnação, quando ele estiver na família de flamenguistas e receber um vascaíno, ele consiga ser mais aberto, mais respeitoso, mais tolerante, porque ele viveu um pouco e ele sabe que tudo é bom na gente. Todo mundo é gente boa. É esse exercício que a gente vai fazendo nessas inter-relações, onde não importa conhecer o passado espiritual, a gente precisa viver o presente relacional. Anotem isso, isso é importante. O que conta é viver o presente relacional. Como é que eu vivo da melhor forma com as relações que Deus me impôs? Porque sim, eu não sou o centro do universo. Eu orbito em torno de Deus. Ele é quem manda. Se ele mandou, tem um propósito. Não houve acidente, não houve erro, não foi por acaso. Tem um propósito. Mais importante do que sonhar com o meu estágio de perfeição lá na frente, ou me preocupar com o meu passado espiritual, é viver o relacional de qualidade. O relacional de qualidade é estar aberto às relações, aprender a ser tolerante, amoroso, generoso, aprender essa convivência com os diferentes. E às vezes os diferentes são muito diferentes da gente. Às vezes a gente está sendo convidado a viver em lugares vibratoriamente muito diferentes, às vezes até antagônicos àqueles onde nós vivemos. E talvez não seja porque nós somos espíritos superiores que estamos ali para doutrinar os pobres que precisam de esclarecimento. Talvez seja para quebrar um pouco da nossa arrogância. Talvez seja para exercitar a nossa persistência, a nossa perseverança. Talvez seja para nos desafiar a enxergar a vida de outras formas diferentes. Muitas vezes a gente está ali no propósito de fazer algo da melhor forma, mas cercado de pessoas que só fazem da pior forma. Isso é uma prova. Mas se é uma prova, se há tentação, significa que eu estou sintonizado com aquele perfil comportamental e está me sendo dada a oportunidade de pensar diferente. Eu sou cria da Zona Sul, nasci no asfalto, fui criado em prédio, hoje sou residente da Rocinha. Eu costumo dizer que eu só estou aqui porque eu tive essa concessão, porque se eu tivesse morado na Rocinha, provavelmente eu era matador, traficante, alguma coisa. Porque a minha tendência belicosa, a minha tendência a sair pelo caminho mais fácil é mole. Aí eu vim dentro de uma família estruturada, funcional, acolhedora, que me deu um padrão que me colocou em choque comigo mesmo. Depois que eu entrei em choque e fiz algumas escolhas, a vida me conduziu para um lugar de mais adversidade. E às vezes é difícil, porque dá vontade de pegar o fuzil e fuzilar todo mundo. Porque não faz sentido. Tem umas coisas que você vê assim, gente, não faz sentido. Como assim? Mas esse é o nosso movimento. Só nos afeta porque, de alguma forma, a gente está sintonizado com aquele tipo de pensamento, com aquele tipo, aquela forma de pensar a relação com o outro. Não é que eu seja um assassino, não é que eu seja um traficante, mas aquela via de pensar a vida humana, muitas vezes, está sintonizada com a minha via de pensar a vida humana. Mas eu conscientemente eu já percebi que aquela via precisa ser transformada. E aí eu me incomodo, aquilo me afeta. Não é porque aquilo está errado, é porque eu reconheço que eu preciso transformar essa via em mim. Eu estou ali não é para transformar a realidade, eu estou ali para me transformar através da realidade. Então, ao invés de lamentarmos as dificuldades, a gente devia celebrá-las. Porque Deus está colocando a gente exatamente no melhor lugar que poderíamos estar para crescer como espíritos. Ah, mas só tem obsessor à minha volta. É, querido, é isso. Quem sabe você já tenha perturbado a vida de muita gente e precisa entender o que é ser perturbado. É uma possibilidade. Porque aqui ninguém é Jesus nesse processo.
É o que tem para hoje, né?
É o que tem para hoje. Como me blindar do mal? Não vou me blindar do mal. A proposta espírita, a proposta cristã, é que nós abracemos o mal. É diferente. É não compactuarmos com ele, mas convivermos com ele. Se eu estou pensando que eu preciso me blindar do mal, é porque eu estou reconhecendo que eu tenho chance de falha. Então, eu estou sendo preparado para não precisar mais ficar nesse contexto de decisão entre bem e mal. E aí, gente, é um desafio para a gente. De um modo geral, eu acho que eu consegui responder às questões de uma forma macro. Se vocês quiserem aprofundar mais individualmente, me passam um zap depois. Que aí a gente pega a questão específica e desdobra, mas eu trouxe os conceitos principais. O tal do trabalho no bem nada mais é do que este empenho em nos melhorarmos através da situação que se apresenta. A gente perde a sintonia com aquela situação quando a gente aprendeu o que tiver que ser aprendido. Mas como somos espíritos imortais, às vezes esse processo leva um pouquinho mais de uma encarnação. Às vezes algumas, no plural. Faz parte do processo. O mérito do perdão, né, alguém colocou, não reside no conhecimento do passado. Eu diria que o mérito do perdão reside na suspensão do nosso ego. Quando eu sou capaz de dar tanta importância para o outro quanto eu dou para mim mesmo. Mas se vocês não quiserem acreditar em mim, Jesus disse a mesma coisa quando ele falou assim: amai ao próximo como a si mesmo. Esse é o caminho para a gente amar a Deus. Então, o grande mérito está quando a gente conseguir suspender o nosso ego. Quando a gente conseguir enxergar o outro com a importância do ser que ele é. Criatura sagrada, merecedora de crédito, num processo de crescimento assim como nós. Mas às vezes a gente vai precisar se afastar sim, e é saudável, gente. Porque ninguém aqui é inocente, né? Todos nós sabemos que nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. Então eu moro na Rocinha, mas eu não moro do lado da boca. Não, sorte minha não, escolha minha. Eu fiz essa escolha. Eu tenho determinadas questões, determinadas pendências no campo da bebida, do vício. Eu não me alcoolizo, eu nunca provei drogas. Porque é esse confronto. Eu sei que essa fronteira, para mim, é uma fronteira nebulosa. Então, sim, eu vou precisar me afastar disso se eu não tenho certeza que eu sou capaz de superar plenamente. Isso faz parte desse processo de crescimento, de aprendizado. Então, sim, é sábio nós reconhecermos humildemente que ainda não somos capazes de sermos o super-homem e nos precavermos, nos afastarmos, retirarmos da nossa convivência aquelas pessoas que a gente já entendeu que não consegue conviver. Porque o amor ao inimigo significa não atrapalhar a vida do coleguinha, lembra? É só isso. E aí, melhor que o ódio é a indiferença. Se eu já consegui ser indiferente para não odiar, cara, que progresso isso! Pode ser que na próxima encarnação eu aprenda a amar, mas por enquanto, já não fazer o mal já tá de bom tamanho. Ah, desde que ele não me atravesse. Então, beleza, gente. Eu mudo de cidade, mudo de estado, mudo de bairro, troco de condomínio, sei lá. Mas eu me afasto, eu bloqueio no Instagram. Olha, isso é fantástico. Tem aquelas pessoas que insistem em colocar uns comentários inconvenientes nas nossas postagens. A gente discretamente clica lá no menuzinho e bloqueia o sujeito, ponto. Porque eu não consigo lidar com aquela crítica daquela pessoa. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Porque é melhor do que ficar mandando dardos mentais para aquele sujeito, obsidiando a vida dele. Alimentando um processo que a gente não sabe resolver ainda. Ser vigilante é isso, é reconhecer os nossos pontos frágeis e respeitá-los. Alguns a gente vai conseguir transpor e outros não. Mas esse caminho é nosso. É uma conversa nossa com Deus e mais ninguém. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Vou passar a palavra para o Luiz e vou pedir para ele fazer a prece depois, pode ser?
Bom, pessoal, então a gente vai, resumidamente, na semana que vem, falar um pouquinho mais para tranquilizar sobre o Dr. Hawkins. Estou vendo já uns sorrisos aqui, médias, também a progressão dos pontos. Então vamos trazer mais dados para a gente poder ficar todos mais, tranquilos e também utilizar com mais clareza e aproveitar mais tantas coisas interessantes que estão nesse trabalho dele. A segunda coisa, se puder, a gente retoma algumas perguntinhas do Zoom que ficaram em aberto, ou alguma das que passaram aqui. E se preparem, que semana que vem é Sexo nos Espíritos. Beleza? 200 a 202.
Não precisa trazer camisinha. A gente vai falar do gênero nos espíritos.
Nessa vibração, a gente agradece a Deus que, como Pai, como Jesus nos ensinou, aquele que está numa figura agradável de nos querer bem e nos proteger, que não nos ofereceria uma pedra se pedíssemos pão, que a gente possa reconhecer essa figura dócil que através de Jesus se exemplificou no nosso mundo e que a gente possa, cada um de nós, retornando aos nossos pontos de origem, com mais tranquilidade, gratidão também em nossos corações por todos os conhecimentos, reflexões, pedaços de sabedoria e oportunidade de confraternização que tivemos no dia de hoje, possamos estar mais felizes, sentindo que estamos progredindo, nos humanizando como pessoas neste planeta e também nos solidarizando cada vez mais com os nossos companheiros, irmãos que estão aos nossos lados, caminhando, cada um em busca daquilo que considera neste momento melhor para si. Agradecemos a todos que muito colaboraram para que hoje este encontro se desse, encarnados e desencarnados, e pedindo para esta semana muita paz nos nossos estudos, nas nossas preparações, nos nossos pensamentos, na nossa vida do dia a dia, para que com a graça de Deus possamos nos encontrar novamente na terça-feira que vem, seja virtualmente ou presencialmente aqui no Rita de Cássia, com muita alegria em nossos corações. Muito obrigado, graças a Deus.